Aqui nos estúdios da Rádio Senado, o consultor de Direito Eleitoral e Constitucional Arlindo Fernandes de Oliveira, que vai nos esclarecer alguns assuntos relacionados às eleições deste ano. Muito bem-vindo, Arlindo.
Obrigado, Érica, pelo convite e pela oportunidade de dialogar com os ouvintes da Rádio Senado.
Arlindo, no ano passado, o Congresso Nacional aprovou uma mini-reforma eleitoral que reduziu de 45 para 35 dias o tempo das campanhas no rádio e na TV. Qual vai ser o impacto dessa mudança? Ou o senhor avalia que esse impacto será reduzido em função das redes sociais?
Eu entendo que as redes sociais têm uma influência muito grande e essa influência ela já está, digamos assim, computada, já está realizada. Ela já está ocorrendo hoje, a influência das redes sociais. O que, em geral, se estima é que o eleitor não daria tanta atenção aos programas de rádio e de televisão da campanha formal de rádio e televisão chamado Horário Eleitoral Gratuito ou Guia Eleitoral. Mas é importante destacar que esse Guia Eleitoral, esse Horário Eleitoral Gratuito, ele não ocorre apenas naquela hora de meio-dia, 1 da tarde, de 8 às 9 da noite, em cadeia nacional. Ele ocorre também, e é especialmente importante, mediante as chamadas inserções, que são propaganda de 30 segundos ou de 1 minuto, que podem ser divulgadas a qualquer hora do dia, em qualquer emissora. E são 70 minutos por dia desse tipo de inserções. Essas inserções, tanto quanto a propaganda eleitoral no rádio, até porque existe uma parcela da sociedade brasileira ainda hoje que não tem rede social, não participa da rede social. Então, eu acredito que não se deve, de forma alguma, subestimar a importância do guia eleitoral, da propaganda eleitoral gratuita e dessas inserções especialmente.
O Facebook retirou do ar mais de 100 páginas alegando que elas estariam veiculando ou divulgando fake news. Qual a avaliação que o senhor faz dessas notícias falsas? Se a Justiça Eleitoral terá meios de combatê-las? Qual vai ser o impacto das fake news, dessas notícias não verdadeiras nessas eleições?
Difícil avaliar, mas o Tribunal Superior Eleitoral tem tentado convencer os partidos a fazer um acordo no sentido de evitar aquilo que é destituído de veracidade factual, digamos assim. Que a campanha se faça da maneira que é evitar esse tipo de imputação, não é? Alguns partidos têm aderido, eu não sei como está todo o processo de adesão dos partidos a esse entendimento, mas o Tribunal Superior Eleitoral tem tentado começar a coibir esse tipo de manifestação a partir da maneira mais razoável, que é procurando previamente um acordo entre os participantes do processo eleitoral, né? E as redes sociais também têm tentado, aí, como se viu nesse episódio recente, apagar algumas dessas manifestações mais evidentes de fake news.
Aqui nos estúdios da Rádio Senado, o consultor de Direito Eleitoral e Constitucional, Arlindo Fernandes de Oliveira. Arlindo, outra novidade dessas eleições é quanto à cláusula de barreira. O que, foi modificado?
Há no Brasil 35 partidos políticos. E muitas pessoas alegam que esse número de partidos políticos, além de gerar dificuldade para o eleitor compreender o funcionamento da política, ele também gera aos diferentes governos dificuldades para compor maiorias e para a chamada governabilidade, né? O que são considerações bastante aceitas e acatadas no país. Diante disso, foi aprovada uma emenda à Constituição que exige dos partidos, alternativamente, ou que tenha nas eleições para deputado federal, que é a referência, 1,5% dos votos válidos, ou que eleja 9 deputados federais em 9 estados diferentes. No primeiro momento, muitos entenderam que essa exigência era branda, mas hoje já se está vendo que, diante de toda a situação de dificuldades que se apresenta, pelo menos uma dúzia de partidos não deve alcançar essa cláusula de barreira ou desempenho e que, portanto, ficariam numa espécie de limbo jurídico e político, praticamente excluídos, porque não receberão recursos do fundo partidário, não terão direito ao acesso à propaganda e não terão representação política formal nos parlamentos em seu nome. E seus integrantes, eventualmente eleitos, são fortemente encorajados a mudar de partido. Também tem isso. Então, quer dizer, esses partidos que não alcançarem a cláusula de barreira, dos 35 atuais, que não sabemos quantos, mas possivelmente mais de 10, eles provavelmente vão ter uma existência marginal no cenário político brasileiro, e nós vamos ter pela primeira vez, porque essa exigência de cláusula de barreira nas eleições próximas, elas vão se agravando. É 1,5% agora, e 9 deputados federais, depois em 2022 é 2% e 11, em 2026 aumenta 2,5%, em 2030 e em seguida entra a cláusula permanente, que é de 3%. Que é uma exigência razoável, considerando que o Brasil tem hoje 147 milhões de eleitores.
Em relação às coligações, muitos partidos se aliam a outras legendas, de olho principalmente no tempo de rádio e TV. Houve alguma mudança em relação às coligações? Haverá?
Sim, as coligações estão proibidas no Brasil a partir das próximas eleições. Essas eleições são as últimas em que nós teremos coligações nas eleições proporcionais para deputado federal e estadual. Nas eleições próximas, somente haverá coligações para as eleições majoritárias, prefeito, governador, presidente e senador, né? Mas nas eleições proporcionais, mais não. Então, isso, a vedação das coligações aliada à exigência de um desempenho mínimo, a chamada cláusula de desempenho ou de barreira, ela deve implicar, a curto prazo, numa década, uma redução significativa do número de partidos no Brasil.
Conversamos, portanto, com o consultor de Direito Eleitoral e Constitucional, Arlindo Fernandes de Oliveira, a quem eu agradeço imensamente os esclarecimentos sobre as regras dessas eleições deste ano. Muito obrigada, Arlindo.
Obrigado, Érica. Obrigado aos ouvintes da Rádio Senado.